Eu hoje em dia, se eu estiver na rua e vir alguém de mochila às costas com aquelas mochilas maiores, eu começo a chorar e fico toda arrepiada.
Ah não, agora que eu faço 29 ou 30 anos vou ser super velha, tipo, já não tenho idade para ir para o Sudeste Asiático. E depois estás à conversa com uma senhora super badass de 70 anos a viajar sozinha. Olá, Ana.
Olá, Mariana.
Muito bem-vinda aqui ao podcast e obrigada desde já por aceitares o meu convite para falar de viagens hoje.
Obrigada eu. Venho aqui com todo o gosto e muito entusiasmada para falar contigo.
Que na verdade já falámos bastante através do Instagram, não é? Mas nunca pessoalmente. Ainda há de chegar o dia, espero. Olha, Ana, gostava de te perguntar, entrando já aqui um bocadinho no tema das viagens, quando é que começou esta tua paixão por viagens? Porque eu já te ouvi várias vezes falar que tu, desde pequena, sonhavas com viajar, mas quando é que começou a materializar-se isso em efetivamente começar a viajar e como é que foi um bocadinho o teu percurso?
Olha, então, é engraçado que me perguntes isso porque eu sinto que se calhar a maioria das pessoas consegue identificar logo uma idade ou uma altura da vida em que começaram a pensar em viajar. Mas a verdade é que eu lembro-me de ser mesmo pequenina e as pessoas quando me perguntavam o que é que eu queria fazer, o que é que eu sonhava fazer um dia, eu respondia sempre que queria conhecer o mundo e que queria viajar. E é engraçado porque eu não tenho ninguém da minha família que o tivesse feito. Pensando bem, são muito raras as pessoas da minha vida, da minha vida na altura e também da minha família que tinham entrado num avião sequer, que já tinham andado, era mesmo por motivos de terem emigrado. Portanto, eu não tinha ninguém perto que me falasse sobre viagens e que me falasse sobre o quão incrível era viajar. Portanto, eu não consigo encontrar explicação para isto, sempre foi um bichinho que eu tive aqui, não de viajar para algum sítio específico, mas sim de conhecer e de explorar. Portanto, acho que gostava de dizer em que altura específica é que foi, mas acho que...
Desde sempre.
Foi desde sempre, sim. Desde que me lembro, que sempre tive este bichinho. Entretanto, como não tinha possibilidades de o fazer e como a minha família não tinha possibilidades de viajarmos, eu sempre disse também desde muito nova que quando tivesse 18 anos e tivesse aqui a idade para ir trabalhar, queria trabalhar enquanto estava na faculdade. E na altura toda a gente se ria de mim e dizia: olha, vais começar a estudar e depois não vais ter tempo para trabalhar. E não... E entretanto foi certinho direitinho, eu comecei a trabalhar aos 18 anos quando entrei na minha licenciatura em psicologia e comecei a trabalhar na altura no continente numa caixa de supermercado. E lembro-me de, na altura, o meu primeiro ordenado foi à volta dos 300 euros e eu olhei para o dinheiro, na altura recebi de forma física até, e lembro-me de olhar assim para o dinheiro e pensar: opa, isto deve dar para viajar, porque eu não tinha noção, não é? Eu nunca tinha viajado, eu não tinha noção. E entretanto marquei a viagem a Barcelona, logo com o primeiro ordenado que tinha recebido e foi incrível, o bicho pegou.
Ficaste infectada com o bichinho das viagens. E a primeira viagem foi então a Barcelona?
Sim, a primeira viagem foi a Barcelona e acho que mal aterrei, percebi que era isto que eu queria fazer e que queria muito conhecer o mundo. Claro que depois, quando reparei que conseguia ser tão barato, porque eu lembro perfeitamente que esses 300 euros que eu recebi chegaram e sobraram. Portanto, quando eu percebi que era assim tão barato, comecei aos poucos a pesquisar mais e mais sobre viagens, até que percebi que podia sair mesmo uma pechincha e que eu podia mesmo viajar muito mais do que eu alguma vez tinha imaginado. E foi assim que fiz, se calhar exagerei um bocadinho.
Sabes que eu acho muito engraçado porque eu tenho que te dizer que o teu nome, o teu handle de Instagram para mim é dos melhores que anda por aí, porque viajar mais com menos é mesmo de gênio a nível de trocadilho de palavras e de chamar a atenção e tem tudo a ver contigo. Eu acho que até já te disse isto pessoalmente, mas eu acho muito engraçado porque tu és um bocadinho mais nova que eu. Quantos anos é que tu tens só para dar aqui um bocadinho de contexto?
24.
Ok, pronto. A Ana tem 24 anos, eu tenho 30, para quem estiver a ouvir e não nos conheça. Mas eu acho muito engraçado porque eu olho para ti e vejo-me mesmo à Mariana de 22, 23 anos, que foi na altura em que eu fiz Erasmus. E para mim também foi, assim, a maravilha. Não foi a primeira vez que eu viajei. A minha primeira vez que eu viajei a sério, lá está, foi exatamente como tu, aos 18 anos. Assim, mais por minha conta e uma viagem mais importante, que na altura foi um Interrail, que já vamos lá. Mas eu revejo-me muito em ti, porque de facto, para mim, isso foi a primeira vez que eu completamente... meio que estilhaçou a bola de cristal e eu percebi que não tinha que ser caríssimo viajar. Eu lembro-me de houve uma viagem que eu fiz, obviamente isto, lá era mais fácil na altura, porque eu já estava em Itália, não é? Estava a viver em Florença, mas eu lembro-me que fui e vim a Nápoles, que eram 7 horas e meia de autocarro, por 3 euros, e aquilo na altura foi do género. Pronto, estas coisas se calhar hoje em dia já nem existem, porque isto foi na altura em que os Flixbus da vida estavam a começar, Mas acho super importante e acho que fazes um trabalho na tua página espetacular em desmistificar esta ideia de que viajar é só para X pessoas, que é só se tiveres nascido em berço de ouro, que é só para se não tiveres dificuldades nenhumas. Portanto, agora queria-te perguntar, neste sentido também, como é que surgiu a ideia da página? Antes de irmos já a outras viagens, como pode ser o Interrail e tudo mais, como é que surgiu a ideia e quando é que tu começaste a perceber que não, o que eu quero mesmo é mostrar às pessoas que se eu consigo, qualquer pessoa consegue fazer isto?
Sim, olha, antes de mais, obrigada, porque é sempre muito positivo quando ouvimos esses feedbacks e relativamente ao nome, por acaso, nós escolhemos o nome em 5 minutos. Eu quis mesmo exatamente algo que sentisse que se as pessoas lessem iam logo perceber o que é que iam encontrar. E, portanto, é muito ter esse feedback e o nome ter resultado tão bem. Quanto aqui a criar a página no Instagram e como é que isto apareceu, eu sentia muito que nas redes sociais eu não encontrava realidades parecidas com a minha. Ou seja, não era que eu sentisse que no Instagram as coisas não eram reais, as pessoas falam muito disso e eu acho que não falta realidade no Instagram, faltam é realidades diferentes daquelas que muitas vezes se veem e que parece quase uma realidade padrão. Eu acho que as pessoas realmente quando mostram a sua realidade não estão a enganar ninguém, não estão a tentar fazer uma coisa que não é, apenas estão a mostrar aquilo que existe na vida delas e com que elas se deparam todos os dias. E eu sentia que abria um Instagram e não via ali nada com que eu me identificasse e certas coisas até me frustravam, certas facilidades que eu via e certas coisas que eu até ficava assim um bocadinho chateada de fogo, isto para mim não é assim tão fácil. E então, quando comecei a viajar e percebi que as viagens não era aquele luxo que muitas vezes vemos na internet, os hotéis 5 estrelas, eu pensei, fogo, eu também quero mostrar isto a outras pessoas, porque eu comecei a reparar, quando comecei a viajar e quando falava com os meus amigos e às vezes até com a minha família das viagens e do quanto tinha gasto, eles ficavam super surpreendidos e eu sinto que, lá está, era como estavas a dizer há bocadinho, é abrir a porta de um mundo novo e eu sinto que queria que mais pessoas também pudessem abrir essa porta, porque ok que eu tive a curiosidade de experimentar e comecei a perceber que de facto conseguia que este mundo fizesse parte do meu mundo, que eram dois mundos que eu achava que não eram compatíveis, mas existem pessoas que se calhar não dão esse passo porque se sentem muito limitadas ou até mesmo pelo julgamento dos outros e pela realidade em que vivem. Então eu pensei, fogo não, eu quero criar algo que eu possa mostrar às pessoas como é que eu fui ali. E sentia que no meu Instagram eu não queria simplesmente uma foto minha em Barcelona, por exemplo, como falávamos há bocadinho. Eu queria explicar como é que eu cheguei a Barcelona. E pronto, acho que foi assim um bocadinho que surgiu. Depois isto das viagens foi passando também um bocadinho para conteúdo da minha vida, conteúdo mais pessoal, que eu sinto que também encaixa nessa ideia de que, de facto, existe uma realidade muito diferente daquela que se mostra. E eu gosto disso, de sentir o à vontade para mostrar quem eu sou, para mostrar as minhas dificuldades e para mostrar onde é que eu vim. Portanto, acho que foi mesmo nesta necessidade que apareceu aqui a página.
E olha, uma pergunta que eu tenho curiosidade em fazer-te a ti, eu gosto muito de perguntar isto a viajantes, que é, achas que toda a gente beneficiaria com viajar? Ou há pessoas que podem não querer viajar e that's ok e não iam ganhar nada na vida delas? O que é que viajar te trouxe a ti? São várias perguntas, mas deixa assim um bocado a resposta aberta.
Olha, eu achava que já não era possível fazerem perguntas que eu não tivesse pensado. A verdade é que eu nunca pensei nisso. Olha, isso é uma muito boa pergunta. Respondendo assim rápido, não é? Acho que, é assim, definitivamente há pessoas que não gostam de viajar. Parece impossível, não é? Para nós que adoramos.
Exato.
Existe essa espécie, como assim? Não, mas pelo menos pelo que eu vejo, e também falando do estilo de viagem que eu tenho, eu acho, e também pelo feedback que vou tendo à minha volta, que principalmente a forma como eu viajo definitivamente não é a forma que toda a gente gostaria de viajar. E acho mesmo que há pessoas que se viajarem, principalmente quando têm assim pouco tempo e num regime mais low cost, podem sentir-se frustradas e cansadas mais do que propriamente felizes. No entanto, eu acho que viajar traz sempre coisas positivas e nos faz sempre crescer muito. Mas sem dúvida que existem pessoas que se calhar preferem fazer outras coisas e se calhar preferem estar no conforto da casa delas e não estar a abdicar dessa segurança que sentem e desse bem-estar para se exporem a situações que não são tão confortáveis e que lhes vão causar algum cansaço. Portanto, eu acredito que nem toda a gente deve viajar, não é só porque as coisas estão na moda ou só porque os outros dizem que é bom. Acho que devemos experimentar, porque nunca sabemos até experimentar, mas sim, acho que se calhar há pessoas que se sentem mais realizadas a fazer outras coisas e estão no direito delas.
Isso é completamente ok, não é? Mas a minha pergunta também é um bocado no sentido de que tu falas muito da tua ansiedade na tua página de Instagram e da forma como tu também sentias que se calhar o espaço das viagens não era o teu espaço por causa da incompatibilidade de viveres com a tua ansiedade e da forma como para ti isso não era compatível. E era um bocadinho neste sentido também que eu gostava de entrar e ligando aqui à pergunta anterior, que é, obviamente, quer dizer, obviamente, poderíamos discutir isto, mas na minha opinião eu concordo contigo, acho que nem toda a gente tem que gostar de viajar, sobretudo porque achei muita graça o que acabaste de dizer, que viajar obriga-nos a pôr-nos em situações desconfortáveis. Isso é completamente verdade. Lá está, às vezes temos aquela ideia dos resorts de 5 estrelas, mas viajar tem muitas, muitas situações desconfortáveis, de cansaço, de fome, e acho que isso é uma das grandes razões pelas quais viajar ajuda a criar tanta empatia, não é? Porque nós, se calhar, no conforto da nossa casa, não estamos em situações em que nós somos a pessoa que está desconfortável, mas a viajar sim. E, portanto, o que eu queria te perguntar é, não tanto se calhar para as pessoas que não querem viajar e não têm interesse e é completamente ok que tenham outros hobbies, mas pessoas que até têm um bocadinho de bichinho, até sentem que gostavam de viajar, mas por alguma razão, como pode ser, por exemplo, a tua ansiedade, sentem que isso não é para elas. Como é que tu geriste essa fase em que deste o passo e como é que continuas a gerir esta questão na tua vida?
Olha, eu acho que é um processo e vai sempre ser um processo. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que é uma coisa que se ultrapassa e que depois consegues fazê-lo sempre de forma mais fácil e sem te custar muito. Mas eu discordo completamente. Eu, a cada viagem que faço, não diria que me custa tanto como a primeira, porque obviamente já desenvolvi aqui algumas competências que me ajudam a lidar, mas são todas extremamente difíceis e eu costumo dizer isto, é mesmo verdade. A cada vez que eu chego ao aeroporto, eu tenho a maior vontade do mundo de virar as costas e vir para casa, porque eu estou mesmo cheia de medo naquela altura e só de entrar num avião e perceber que vou estar ali fechada durante algum tempo é sempre algo que me deixa em pânico e eu acho todas as vezes que eu não vou conseguir. Tenho sempre a ideia ridícula de que a meio do voo me vou sentir mal e que vão ter que aterrar a medida de emergência por minha causa. Eu acho sempre isto. Portanto, eu acho que é um processo. E assim, pensando na forma como eu comecei, imagina, eu na altura em que comecei a viajar aos 18 anos, 2 anos antes, mais ou menos ali entre os 16 e os 17, foi na altura em que eu comecei a ter crise de ansiedade e a ter ataques de pânico. E na altura foi mesmo muito agressivo. Eu tive um ano em que só num ano eu fui mais de 20 vezes às urgências do hospital. Portanto, eu não sabia o que é que aquilo era, não sabia lidar com aquilo. E portanto, na altura, não tendo as competências que tenho hoje e não sabendo aquilo que sei hoje, eu fechei-me mesmo completamente. Eu não, raramente saía de casa. Quando saía porque tinha que ir à escola, eram mais as vezes que eu me sentia mal a meio e tinha que voltar do que as vezes em que eu ficava. Portanto, eu nessa altura, foi uma altura mesmo que eu me privei de viver, eu deixei mesmo de viver. E depois, chegando aos 18 anos, em que eu já tinha entrado para a faculdade, já tinha começado a trabalhar, apesar de eu ainda me deparar com isso de forma muito, muito ativa, a verdade é que eu já estava a começar a dar alguns passos para fora daquele mundo onde eu estava, daquele mundo pequenininho em que eu me encontrava. E a verdade é que nessa altura eu já estava tão farta e tão revoltada de me estar a limitar de certas experiências. E no fundo, 2 anos pode parecer pouco, mas a verdade é que na cabeça de quem vive isto é um constante comparar-se com outras pessoas, estar-se a sentir frustrada porque não estás a conseguir. E então, na altura, eu já namorava com o Daniel e ele incentivou muito a fazermos esta primeira viagem. E o facto de eu sentir que tinha ali alguém que sabia da minha situação e que eu podia recorrer se, entretanto, me sentisse mal, foi algo que me tranquilizou. Portanto, eu decidi arriscar. Mais ou menos uma semana antes do voo, eu não consegui mesmo dormir. E a verdade é que eu não sabia, não é, como é que era andar de avião, não sabia qual era a sensação, e quando percebi, ainda fiquei mais em pânico. Sabes aquele momento em que o avião levanta? Eu odeio essa sensação, ainda hoje em dia. Foi uma viagem, acho que nem cheguei a 2 horas entre Porto e Barcelona, aguentei-me ali, e depois quando cheguei, eu sinto que é o que sinto todas as vezes em que arrisco, que é, ok, correu bem, agora tenho esta experiência positiva e tenho que usar isto como exemplo para as próximas. Eu sinto que foi assim que eu dei este passo, foi um bocado por estar completamente farta, de me sentir presa. E o facto de ter arriscado e ter corrido bem foi algo que depois eu comecei a usar para as próximas viagens e que hoje em dia continuo a fazê-lo, não é? Porque quando nós tentamos e as coisas correm bem, isso dá-nos força para as outras vezes. Não corre sempre bem, Mas é muito importante tentarmos, e eu acho que o que me tirou desse buraquinho onde eu estava foi, sem dúvida, ter-me permitido tentar.
E achas que isso é um conselho que poderias dar a pessoas que estejam na mesma situação em que tu estavas, pessoas que se calhar até gostassem de viajar, mas tenham, lá está, problemas de ansiedade ou outros tipos de problemas psicológicos que as estejam a reter?
Sim, sem dúvida, porque imagina, eu acho mesmo que é muito fácil falar, porque na altura em que nós tentamos, e na altura em que eu tentei, o desgaste que eu tive, a descarga de adrenalina, a tensão que eu senti, foi horrível, e foi algo que no momento eu fico mesmo em sofrimento. É mesmo aquilo que tu pensas quando ouves a palavra sofrer, é aquilo que eu sinto quando estou nesses momentos. Mas de facto, o facto de tentares, depois permite-te, quando consegues, porque ok que às vezes não conseguimos, mas vão sempre haver vezes em que nós achamos que não íamos conseguir, mas entretanto conseguimos, e acho que tentar e teres exemplos de vezes que correram bem, dão-te sempre mais força para conseguires. Portanto, claro que, imagina, não tinha sido benéfico para aquela miúda de 16 anos que estava numa ansiedade extrema de sair de casa, ter-se colocado num avião. Tem que ser tudo adaptado um bocadinho à fase onde nós estamos.
Claro.
Tendo em conta a fase em que eu já estava, acho que tentar aos poucos traz sempre resultados, mesmo que às vezes não sejamos capazes, ao menos fomos capazes de tentar. E eu acho que tentar é mesmo mais importante. Eu digo muitas vezes isto, e claro que parece clichê, porque toda a gente gosta de tentar e de conseguir, não é? Ninguém gosta de tentar e de falhar. Nestes processos é mesmo preciso tentar até conseguirmos, independentemente das vezes que não corra bem.
Não, e isso é mesmo verdade, que eu acho que essa máxima se aplica a tudo, no sentido em que tu, se começares a fazer alguma coisa, a primeira vez que tu vais fazer alguma coisa, provavelmente não vais ser a melhor do mundo, não é? Isto é aquelas máximas do Instagram, mas é verdade que é. Tu tens que te permitir ser principiante em alguma coisa para depois um dia chegares a ser boa. Se calhar o teu primeiro vídeo no Instagram não foi a coisa mais maravilhosa do mundo e depois, não sei quanto tempo depois, aqui estás tu com milhares de seguidores, e acho que isso se aplica a qualquer coisa. Começar um hobby, aprender uma língua e também a viajar. Obviamente pode ser importante, e tu és psicóloga, não é? Portanto, tu sabes isso melhor que ninguém, procurar ajuda profissional, se for o caso e estiver indicado. Mas acho que, sem dúvida, permitir-nos a nós mesmas tentar e permitir-nos a nós mesmas, lá está, errar e que não corra tudo sempre às mil maravilhas, é super importante. Mas olha, vamos passar então às partes positivas de quando corre bem, como estavas a falar. E queria-te aqui perguntar por várias viagens tuas que tenho muita curiosidade, a primeira das quais é o Interrail que tu fizeste. Conta-nos um bocadinho como é que foi esta experiência, porque eu acho que o Interrail é uma viagem muito específica e muito especial por ser tão diferente dos outros tipos de viagem.
Sim, o Interrail eu acho que não é uma viagem, é uma experiência mesmo, é uma experiência de vida inesquecível. Olha, eu desde sempre também que sonhava muito com esta questão do Interrail, porque a mim nunca me disse muito o viajar de mala, e sempre sonhei com esta questão de pôr a mochila às costas e de me meter no comboio. E ainda por cima eu odeio aviões, portanto é
Perfeito.
o meio de transporte favorito, eu adoro o comboio. E entretanto já sonhava com isso há muito tempo, só que eu, como estudava e trabalhava, eu nunca conseguia ter mais do que 3, 4 dias de férias. Entretanto, tive ali um timing que foi, na minha opinião, foi perfeito, e foi a primeira vez que consegui ter mais do que um par de dias de férias. Conseguimos um mês ali no verão e decidimos fazer o Interrail. E opa, eu digo mesmo isto, e é mesmo de coração. Eu hoje em dia, se eu estiver na rua e vir alguém de mochila às costas com aquelas mochilas maiores, eu começo a chorar e fico toda arrepiada, porque foi mesmo uma experiência transformadora para mim. Acho que sempre estive habituada a viajar com pouco e a ser um bocadinho minimalista, mas o Interrail mudou totalmente a minha perspectiva. Para mim é mesmo uma forma de vida, e o facto de tu começares a viagem e pensares: ok, eu hoje estou ali, mas daqui a uns dias eu já vou para outro sítio, e depois vou entrar no comboio e vou outra vez para outro sítio. Vai, isso é espetacular. E só o facto de estares no comboio, olhares pela janela e veres como é que vais de um sítio ao outro, porque nós, quando entramos num avião, entras num sítio e sais noutro. No comboio tu consegues ver toda a trajetória, todo o caminho, e eu adorei isso, e foi simplesmente a melhor experiência da minha vida, e quero muito fazer outra vez. Só falta é tempo para isso, mas quero muito fazer outra vez. Portanto, sim, é uma viagem espetacular.
E qual é que foi o teu sítio favorito dos que visitaste? Ou o top 3, se quiseres, pronto, não te vou obrigar a escolher favoritos.
Ok, olha, eu adorei Amsterdão, gostei mesmo muito, quero muito voltar. Acho um destino mesmo muito fixe, principalmente para um Interrail. Adorei Budapeste, adoro Budapeste.
Também adoro Budapeste, é espetacular.
Incrível, já não é tão barato como era antes, mas é incrível. E, e Hallstatt, pela vista e porque é simplesmente o sítio mais bonito que eu já estive. Portanto, acho que este seria o top 3, mas adorei todos, mesmo. Gostei mesmo muito de todos.
O Interrail é mesmo uma experiência espetacular, eu também recomendo a 100%. Aliás, as minhas primeiras viagens foram de comboio, a primeira um Interrail pelo norte de Portugal, que fui a Aveiro, ao Porto, a Braga, a Guimarães, etc., porque eu sou de Lisboa, portanto não conhecia tanto o norte. E depois no ano a seguir foi um Interrail e também tenho exatamente as mesmas memórias. E lá está, a sensação de viajar de comboio efetivamente é muito giro porque é diferente e tens mais o feeling do que viajar por terra, tens sempre mais o feeling da cultura local, entre aspas, aquelas ir a parar numa estação de serviço, ver o que é a comida. Estação de serviço é se viajares de autocarro, não é? Mas pronto. Mas parar numa estação de comboio e estás na Alemanha e há salsichas e estás não sei onde e já há outra comida diferente e é muito engraçado. Olha, e saindo agora um bocadinho da Europa, se bem que ainda continua a ser Europa, está entre dois continentes, gostava de falar de Istambul e da tua viagem à Turquia, porque é muito engraçado. Eu já te sigo há algum tempo, honestamente não sei muito bem há quanto, mas já acompanhei várias viagens em direto, entre aspas, e eu acho que tu quando falas da tua viagem à Turquia e quando falas de Londres, são assim os dois destinos que eu sinto que os teus olhos, ou até a tua voz, parece que brilha, tem ali cintilhos de algo especial. E então gostava que me contasse um bocadinho sobre essa viagem e porque é que foi tão especial para ti e como é que foi esse choque cultural.
Olha, foi mesmo muito especial, porque eu sonhava muito com a altura em que eu ia sair da Europa. Às vezes as pessoas acham que a maioria das nossas viagens são na Europa, porque nós preferimos assim, mas não, é porque na verdade nós não temos tempo. E então, quando conseguimos ali 2 semaninhas para ir à Turquia, eu estava mesmo muito entusiasmada, muito empolgada, porque eu não sabia como é que era, não é? É aquele... Tu na Europa, os destinos são mais ou menos parecidos, enquanto que eu nunca tinha saído para fora da Europa, portanto eu não fazia ideia como é que era. E aterrar em Istambul e começar a andar no centro de Istambul foi um choque enorme, porque é uma cultura totalmente diferente e é algo que ao início, devido a ser tão, tão diferente e tão misterioso, pode causar ali um bocado de receio, porque são coisas que tu não conheces e sinto que é um choque que tu tens ali, que é muito interessante, principalmente para quem adora viajar e conhecer culturas novas. E depois nós tivemos mais ou menos 6 dias em Istambul. E, opa, foi simplesmente dos meus destinos favoritos de sempre. Eu acho que Istambul tem ali um mix, porque tens ali o lado asiático, tens também o lado europeu, e é um abrir portas de um novo mundo e ficar completamente encadeada por todas as coisas que existem e que tu não sabias que existiam. Eu digo muitas vezes que eu em Istambul conheci cor que eu não conhecia, no sentido em que eu tive acesso a coisas e muitas coisas que eu não pensava antes e que comecei a pensar, e sinto que no primeiro dia ainda assim um bocadinho, não é medo, mas não estava com a mente tão aberta e se calhar choquei-me com algumas coisas, mas a partir do segundo dia foi mesmo numa perspectiva de ok, eu estou aqui só para observar, eu não estou aqui para dizer se é correto ou se é errado, estou aqui só para ver. E de facto foi simplesmente a melhor experiência imersiva, que eu considero mesmo que assim o foi, que nós já tivemos. Portanto, para mim, como para o Daniel, nisto é consensual, foi sem dúvida uma experiência espetacular a todos os níveis e algo que nos fez crescer muito enquanto pessoas e que nos deu aqui o bichinho de querer visitar mais sítios com aquela religião. Depois fomos também à Capadócia, e costumo dizer que a Capadócia é aterrar no outro planeta. Aquilo para mim não é para outro planeta, porque, opa, as paisagens... Tu olhas no horizonte e tudo aquilo que tu vês é tão especial, é muito mais do que andar de balão. Aliás, eu adorei a experiência de andar de balão. Acho que, apesar de ser cara, porque é cara, é uma experiência que não tem preço. Eu voltava e não tinha problema nenhum de pagar o dinheiro que fosse, porque acho mesmo que não tem preço. Mas também é muito fixe ver os balões do chão, porque a visão que tens é uma visão única. Depois o povo é espetacular. E todos os sítios que podes conhecer na Capadócia são espetaculares. Nós quando fomos 3 a 4 dias, portanto a maioria das pessoas vai um dia ou dois para andar de balão e vem embora. Nós exploramos mesmo de carro e foi mesmo inesquecível. É uma cultura mesmo viciante em que tu queres aprender mais e mais, e o som mais arrepiante para mim na vida é o som do chamamento para as orações nas mesquitas, e ouvir isso na Capadócia no meio do nada, porque na Capadócia não tens barulho nenhum, não é? Não é como em Istambul, que é tudo frenético.
ouvir esse som no meio do nada e no meio do escuro é sem dúvida das coisas mais bonitas que eu já tive a oportunidade de experienciar.
Não, é mesmo uma cultura completamente diferente da nossa. Eu lembro-me assim a vez, mais recentemente, num país muçulmano, estive em Marrocos, e essa experiência, efetivamente, do chamamento à oração é uma coisa tão fora do nosso leque de vivências que... E depois é muito engraçado, porque é o que tu dizes, é completamente diferente ouvir o chamamento à oração em Marrakech ou em Fez, que são cidades super movimentadas e tudo mais, ou numa aldeola no meio do nada em que está super tranquilo e é mesmo uma cultura completamente diferente. Olha, já falamos de culturas diferentes, eu sei que tu tens muita vontade de ir a que foi a minha viagem da minha crise existencial, que também só fiz muito mais velha do que tu, porque também, lá está, na tua altura, quando eu tinha a tua idade, lá está, eu já sou velha. não tinha a possibilidade de fazer, mas que foi a viagem que eu fiz de prenda, autoprenda de 29 anos, que foi à Tailândia.
Eu choro. Opa, sim, é tipo o meu maior sonho da vida é ir à Tailândia. Tenho muita vontade, não sei explicar porquê, mas eu até sonho com isso quando estou a dormir, não faz ideia. Eu só quero pôr lá os pés. E no outro dia, até comentei com o Daniel, no outro dia sonhei que estava num mirador qualquer da Tailândia, que eu nem sei se aquilo existe, e acordei tipo a chorar mesmo com as lágrimas nos olhos, porque eu quero mesmo muito ir lá, mas é preciso tempo, quero ir no mínimo 2 semanas e por isso tenho que esperar mais um bocadinho, mas sim, quero muito ir. Investo muito.
Não, atenção, eu andei anos e anos e anos a sonhar com essa viagem, literalmente anos e anos a sonhar com essa viagem, e depois foi mesmo, imagina, aquilo para mim, eu digo sempre, foi a minha viagem comer, orar e amar. Porque eu estava, tipo, meio assim em crise existencial e decidi, não, eu vou, mas é passar os meus 29 anos sozinha para o outro lado do mundo, porque estou farta de vida aqui. E foi mesmo muito especial, portanto tenho a certeza que tu vais adorar. Olha, já estamos aqui a acabar o tempo e, portanto, não sei se avançar para mais destinos. Acho que, se calhar, vou perguntar-te outra questão, que é a tua relação com o Daniel, mas não no sentido, obviamente, da tua relação pessoal. Mas eu gostava muito de falar contigo. Como é que tu fazes esta gestão? Que, atenção, faço só o disclaimer, que eu acho que fazem de uma maneira super saudável. Que é tu teres uma relação e na mesma, de vez em quando, viajar sozinha. Ou tu teres uma relação e na mesma, não ter que ser uma simbiose tóxica entre duas pessoas. Apesar de, efetivamente, vocês passarem muito tempo juntos. Agora viverem juntos. Muitos parabéns desde já. Mas... gostava que falasses só aqui um bocadinho como é que tu fazes esta gestão, porque acho mesmo interessante e acho um ótimo exemplo, e nos tempos que correm com tanto machismo, que eu hoje apanhei uma irritação nas redes sociais por causa disto, acho que é super importante termos estes bons exemplos nas redes. Portanto, se me pudesses falar um bocadinho sobre isso.
Claro, claro que sim. Antes, mais obrigada, porque é muito querido quando as pessoas falam de nós os dois, porque enquanto que antes eu sinto que a página era muito minha, agora sinto que é muito dos dois, portanto, obrigada por isso. E, opá, nunca tinha olhado para as coisas dessa perspectiva, porque para mim, sei lá, é algo tão natural que acho que se houvesse aqui alguma limitação, não dava para mim, portanto, mas sim, pensando dessa forma, eu acho mesmo que, e digo isto muitas vezes, eu prefiro sempre viajar com o Daniel, é uma experiência que eu adoro ter, é muito desafiante, principalmente quando o fazes muitas vezes e em condições como nós fazemos, como dormimos no chão do aeroporto, passando algumas noites sem dormir, comemos às vezes coisas que não nos deixam totalmente satisfeitos, ficamos em sítios um bocado maus. Claro que é desafiante, mas é sem dúvida a minha forma favorita de viajar. No entanto, desde que comecei a viajar sozinha, que sinto que também o bichinho pegou, e curiosamente eu tinha muito medo de viajar sozinha, como tu sabes, tinha mesmo muito medo, achei que nunca fosse capaz de o fazer, e na altura o facto de eu achar que não conseguia ir não tinha a ver com alguma dependência que tivesse com o Daniel, mas sim porque tinha medo de estar sozinha e de ir sozinha para o outro lado do mundo. E na altura, curiosamente, foi o Daniel que mais me incentivou e que desvalorizou, porque ele sabe que isto comigo resulta dramática. E, portanto, ele é sempre a pessoa que mais me impressiona nesse sentido, e também como ele não quer gastar dinheiro, ele até agradece que eu vá sozinha. Ele nessas coisas é mesmo aquela pessoa que mais me motiva e que mais me dá espaço para voar, mas também, como sempre foi assim, ele também sabe que a nossa relação se sustenta nisso. Portanto, claro que prefiro viajar com ele, claro que sim, mas adoro viajar sozinha e acho mesmo que é uma coisa que toda a gente deveria tentar, pelo menos, porque é uma sensação de power mesmo, de ok, eu consigo fazer tudo, que é muito viciante e que é muito importante para nós estarmos nós, trabalharmos aquilo que nós temos também dentro de nós, para depois também podermos estar bem com outra pessoa. Portanto, eu acho que é super importante. Estava tudo bem se não viajasse sozinho e só viajasse com ele, mas acho que é algo que me acrescenta muito enquanto pessoa, e a partir do momento em que me acrescenta pessoalmente, acho que isso depois também se transfere um bocadinho para a relação. Portanto, acho que sim.
Obrigada pelo testemunho, porque acho que é muito bonito e efetivamente está muito alinhado também com a minha visão de ver as coisas. Mas é isso, é porque eu acho que é super importante também termos estes bons exemplos, sabes? Porque mais do que, lá está, tu, na tua relação, tu dizes-me isso, para mim é só algo natural, porque já é algo que eu faço, passando a repetição, naturalmente. Mas eu às vezes fico um bocadinho sem saber o que dizer quando recebo mensagens de raparigas que dizem: ah, Mariana, eu gostava muito de viajar sozinha, mas eu tenho namorado e então não sei como é que lhe hei de dizer, não sei se é válido querer viajar sozinha tendo namorado. E acho que é super importante haver mais exemplos de que está tudo bem quereres trabalhar em ti e investir em ti e fazer coisas que tu queres. Isso não quer dizer que não estejas bem com outra pessoa. E tal como disseste, provavelmente tu estás melhor contigo própria e vai fazer com que tu estejas melhor com a pessoa que está ao teu lado. E, portanto, eu sinto que passei vários minutos deste podcast a dar-te os parabéns, mas efetivamente eu acho que tu és um ótimo exemplo para as camadas um bocadinho mais novas que eu nas redes sociais, que isto é muito engraçado. Eu, lá está, eu tenho 30 anos, então o meu público vai praticamente dos 25 aos 35, mas tipo, eu às vezes sinto-me um bocadinho já... Isto é completamente conversa de velha, Ana, desculpa, mas eu sinto-me um bocadinho já às vezes desconectada e sem saber muito bem o que dizer. Alguém que me manda mensagem com 18 anos com este género de problemas. Portanto, acho super, super importante que haja influencers e exemplos na nossa vida de todas as faixas etárias, tanto de miúdas de 18 anos que viajam sozinhas, como se calhar mesmo depois do outro extremo, mulheres de 50 que continuam a viajar sozinhas, que isto depois é uma cena que eu acho espetacular. E não sei se tu tens esta experiência nos hostels, porque honestamente eu na Europa já não fico em hostels há algum tempo. Mas, por exemplo, quando estive no Brasil ou quando estive na Tailândia, que foram assim nos anos mais recentes as minhas grandes viagens, acho mesmo engraçado como há pessoas de todas as idades a viajar. E tu tens sempre aquela coisa de: ah, não, agora que eu faço 29 ou 30 anos vou ser super velha, tipo, já não tenho idade para ir para o Sudeste Asiático. E depois estás à conversa com uma senhora super badass de 70 anos a viajar sozinha, e isso é mesmo espetacular.
É verdade.
Olha, já estamos mesmo, mesmo a acabar, só gostava de te perguntar quais é que são as próximas viagens que tens planeadas. Sei que agora com a casa se calhar é um bocadinho mais complicado, mas há alguma coisa aqui na manga ou não?
Olha, vamos a Praga este fim de semana, portanto, ou seja, falar-nos das viagens sozinha. Eu vou 4 dias, o Daniel vai 2, depois venho embora mais cedo, portanto vamos a Praga, já era um destino que eu queria conhecer há algum tempo. Devo também ir a Londres, entretanto, pelo menos nesta metade do ano, porque é visita obrigatória, né? Tenho que ir destino em fixo tempo, senão não aguento. E no verão vamos fazer uma viagem para fora da Europa, ainda estamos aqui a decidir o destino, mas vamos viajar para fora da Europa. Eu queria que fosse para a Ásia, mas também estou aqui indecisa com a África, portanto, ainda vamos ver. Portanto, ainda não temos assim um destino mega definido.
E nem deu tempo para falar de Londres, que eu sei que é dos teus sítios preferidos no mundo, mas já não deu o mesmo tempo neste podcast. Se calhar podemos fazer uma segunda parte daqui a uns tempos, quem sabe? Só fazer um podcast inteiramente, um episódio inteiramente dedicado a Londres. Mas olha, Ana, só te quero agradecer por ter estado aqui. Acho que é um bocadinho de conversa muito bom. Sigam a Ana no Instagram, Viajar Mais com Menos, acompanhar estas e outras viagens dela. E é isso aí, muito obrigada.
Obrigada eu, Mariana. É sempre um gosto falar com pessoas que eu me identifico tanto. E tu dizes que tens 30 anos, mas para mim tens a minha idade. Portanto, é sempre um gosto falar com alguém que nos identificamos tanto e que apesar de estar longe e de não te conhecer pessoalmente, sinto-te sempre muito próxima. Portanto, obrigada eu.